às 19h30 do dia 28 de setembro de 2015, com a proteção de Deus e sob a minha presidência, vereadora Neiga Castro, declaro aberta a 33ª sessão ordinária do exercício de 2015 e registro a presença dos vereadores Adir Soranzo, Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Nivaldo Teza, Paulo Massolini, Salete Cadore. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata número 39/2015 da 32ª sessão ordinária de 21 de setembro de 2015.
Às 19h30 do dia 21 de setembro de 2015, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 32ª sessão ordinária em 2015. Sob a presidência da vereadora Elenide Fátima Castro Pisato, presidente da mesa diretora, secretariada pelo vereador Nelson Pedro Mesomo, primeiro secretário da mesa diretora, registraram presença os seguintes vereadores: Adir Soranzo, Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Nivaldo Teza, Paulo Massolini, Salete Cadore e Vando Dalmas. Mas nós temos aqui Nivaldo Teza, Paulo Massolini, Salete Cadore e Vando Dalmas. Josiano alterará depois. Depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada a ata número 37/2015, da 31ª sessão ordinária de 14 de setembro de 2015. E a ata número 38/2015, da 3ª sessão solene de 16 de setembro de 2015. A seguir foi realizada a leitura do expediente. A. Matérias recebidas do Poder Executivo. Ofício Gabinete número 381/2015. Que remete o projeto de lei número 80/2015, distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Ofício Gabinete número 382/2015, que remete o projeto de lei número 81/2015, distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. B. Leitura das matérias recebidas de terceiros. Ofício Circular número 01/2015, da Associação Comunitária de Serafina Correia, que envia cópia do balancete parcial desta entidade. C. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os seguintes líderes de bancada: Paulo Massolini, Democrata, e Salete Cadore, PMDB. Em seguida, passou-se ao grande expediente. A. Ordem do dia. Com vista da vereadora Salete Cadore ao projeto de lei número 69/2015. Com vista da vereadora Salete Cadore ao projeto de lei número 70/2015. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social ao projeto de lei número 74/2015. Aprovado o projeto de lei número 74/2015. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao projeto de lei número 75/2015. Aprovado o projeto de lei número 75/2015. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Constituição, a Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social ao projeto de lei número 78/2015. Aprovado o projeto de lei número 78/2015. B. Pronunciamento nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Gilmar Faco, Manuel Gomes, Elenide Fátima Castro Pisato, Nelson Pedro Mesomo e, por último, Salete Cadore. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Nelson Pedro Mesomo, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo na íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, pela presidente da mesa diretora e pelos demais vereadores.
Obrigada. Declaro aprovada a ata número 38 da 32ª sessão ordinária de 21 de setembro de 2005 e, observando o erro, asseguro aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias recebidas do Poder Executivo.
Serafina Correia, 28 de setembro de 2015. Ofício do gabinete número 420/2015. Sua Excelência, a vereadora Elenide Fátima Castro Pisato, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: retirada de pauta projeto de lei número 69/70/2015. O prefeito municipal de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, Lei Orgânica do Município, vem pelo presente solicitar a retirada da pauta e, consequentemente, a devolução do projeto de lei. Projeto de lei número 69/2015, de 3 de agosto de 2015, que altera a data inicial dos prazos previstos nos artigos 3º e 8º da Lei número 2661, de 29 de março de 2010, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso e da outras providências. Projeto de Lei número 70/2015, de 3 de agosto de 2015, que altera a data inicial dos prazos previstos nos artigos 2º, 7º e 8º e 9º da Lei número 2662, de 29 de março de 2010, que dispõe sobre concessão de direito real de uso e da outras providências. O motivo da retirada dos projetos em tela é para que possamos fazer algumas adequações. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, Prefeito Municipal.
O ofício 420/2015 será incluído na ordem do dia para discussão e votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias apresentadas pelos vereadores.
Excelentíssima Senhora Elenide Fátima Castro Pisato, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: licença de vereador número 09/2015. Senhora Presidente, Paulo José Massolini, vereador da Câmara Municipal de Serafina Correia, requer licença do cargo de vereador para o período de 13 a 27 de outubro de 2015, para tratar de assuntos particulares. Nestes termos, pede deliberação. Serafina Correia, 22 de setembro de 2015, Paulo José Massolini, vereador.
O requerimento de licença do vereador Paulo será incluído na ordem do dia para votação.
Excelentíssima Senhora Elenide Fátima Castro Pisato, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Nivaldo Teza, vereador na Câmara Municipal de Serafina Correia, requer nos termos regimentais e ouvir o plenário a apreciação do seguinte: pedido de providências número 18/2015. Solicita ao Prefeito Municipal providência na manutenção do calçamento nos bairros Santa Lúcia 1 e 2 e bairro Pedregal, devido aos estragos causados pelo excesso de chuva nos últimos dias. Justificativa verbal, Serafina Correia, 23 de setembro de 2015. Nivaldo Teza, vereador PMDB.
Com a palavra, vereador Nivaldo Teza.
José, não está funcionando.
Senhor presidente, eu só fiz esse pedido de providência por causa que ali no bairro Santa Lúcia 1 e 2 e na rua Pedregal, a última semana passada a chuva tinha alguns buracos que a Corsão fez reparo e foi muito levou tudo embora o cascaio tinha colocado. Inclusive algumas pessoas botaram um pau de pé lá e eu passei hoje lá e aí na esquina do bairro Santa Lúcia 2 com o Pedregal ainda está lá o buraco. Então eu faço esse pedido para que a secretaria, o órgão responsável, que depois de uma chuva que acontece que esses reparos da Corsão estão ficando muito tempo sem repor o calçamento. Então assim, ó, que a secretaria desse uma agilidade. Se não fica muito tempo lá, a chuva leva embora toda a brita e alguns carros passam lá e você sabe, é perigoso bater embaixo o motor. Então assim, eu gostaria que a secretaria responsável desse setor desse agilidade a esse serviço. Obrigado.
Obrigada. O pedido de providências do vereador Nivaldo Teza será encaminhado ao Poder Executivo.
Excelentíssima Senhora Elenide Fátima Castro Pisato, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Jairo Vidimar, vereador na Câmara Municipal de Serafina Correia, requer nos termos regimentais e ouvir o plenário a apreciação do seguinte: pedido de providências número 19/2015. Solicita ao prefeito que avalie a necessidade de podas e corte de árvores no município, em especial na rua 25 de julho, onde algumas árvores estão atrapalhando a circulação e o estacionamento de ônibus e caminhões. Justificativa verbal, Serafina Correia, 23 de setembro de 2015, Jairo Vidimar, vereador pelo PMDB.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Eu fiz esse pedido porque o ônibus que leva os estudantes derrubou uma árvore, ela pegou na árvore, assim, derrubou a árvore. E teve sorte que não estava passando ninguém naquela hora lá, porque era uma árvore bem grande, né? Se caía em cima de alguém, o ônibus da prefeitura. E tem mais outra árvore bem na esquina aí, ali da 25 de julho, que está... Daí nem os caminhões para ir descarregar na floricultura ali não conseguem entrar por causa daquela árvore lá. Então eles têm que pegar e deixar no outro lado da rua para fazer as entregas. Então aí os moradores ali, os donos de loja, me pediram para fazer esse pedido. Então eu vejo que, e não é só ali, seria bom que desse uma olhada em toda a cidade, porque tem bastante árvore assim que está, que pode danificar carros. E isso aí, eu não sei se depois no fim a prefeitura pode até se incomodar se alguém vai para frente com... Tá, obrigado.
Obrigada. O pedido de providências do vereador Jairo Vidimar será encaminhado ao Poder Executivo.
Excelentíssima senhora Lenide Fátima Castro Pisato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Salete Cadore, vereadora na Câmara Municipal de Vereadores, requer nos termos regimentais e ouvir o plenário a apreciação do seguinte. Pedido de providências número 20/2015. Solicita ao prefeito municipal a criação de um banco de dados com registros, levantamentos sistemáticos dos níveis de precipitação de chuvas, dos locais de transbordamento de água e dos estragos causados, tanto na cidade como no interior do município. Justificativa. O trabalho poderá ser realizado por comissão designada para a tarefa, equipe da Defesa Civil, técnicos do serviço público e cidadãos do município, com o objetivo de acompanhar a evolução do fenômeno e de disponibilizar para a sociedade dados que orientem as providências necessárias. Para a segurança de todos, é importante registrar a chuva e os seus impactos, indicando os pontos críticos no município. Os dados serão significativos para a orientação de ações futuras e enfrentamentos ao problema e das cheias. Atualmente, devido às chuvas intensas, aumentam as preocupações do serafinense. É preciso agir preventivamente. Um banco de dados com o registro dos níveis de precipitação de chuva e seus efeitos ajudará tanto na tomada de decisões como no planejamento das providências. Só com ações conjuntas, bem orientadas e com respeito às leis da natureza, podem diminuir as possibilidades de desastres ambientais em nosso município. Serafina Correia, 25 de setembro de 2015. Salete Cadore, vereadora pelo PMDB.
Eu quero comentar um pouquinho, se me permitem. Nós temos defesa civil no município, se não me engano, né? E o que essa semana me chama a atenção é que o assunto da cidade é a questão da chuva e dos alagamentos. E acho que essa questão é uma questão séria demais para ser tratada... eu não acho, eu tenho certeza, ela é uma questão séria demais para ser tratada no acho que isso é a solução, que aquilo é a solução. Certamente teremos que fazer estudos no futuro e pensar um pouco melhor a condução das obras na cidade, dos terrenos para moradia, dos tipos de loteamentos e de ocupação do nosso território aqui da cidade e do município. Mas é urgente que se façam registros, porque todos têm história para contar, histórias que se repetem uma vez, duas vezes, três vezes, e a gente precisa de um banco de dados, porque quando for possível ser tomada alguma medida, é preciso que essa medida seja tomada com base em fatos e em constatações, né? Então, acho que é bem importante. Hoje mesmo, eu saí daqui do centro e teve uma senhora que me abordou exatamente para contar o alugamento do terreno dela. Quer dizer, então, todos esses registros, para o bem, precisam estar colocados juntos para que a sociedade, a prefeitura, os particulares saibam de onde que vem a água, qual é a medida que ele tem que tomar, como é que ele vai agir, enfim. E para que o poder público tome as medidas que forem necessárias, que julgar interessante, importante, né? Então, eu acho que é importante nós agilizarmos isso e termos notícias de como essa questão vai se desenrolando. Muito obrigado.
Obrigada. Pois não.
Sobre o mesmo assunto das chuvas, né? Coisa que não era habitual, foi vazamento num determinado arroio de Serafina, que não aqueles que sempre aconteciam os problemas. Às vezes justifica o fato de alguma árvore trancar também a canalização do rio. É o risco que a gente tem, principalmente quando é canalização fechada. E me chama a atenção alguns moradores de Serafina que casualmente tem a tubos da Corsã passando abaixo da ponte no Valar, né? E me parece também nessa ponte aqui da Orestes Assone. Então, segundo a informação, seria tão fácil se aquele cano, em vez de estar embaixo da ponte, estou dizendo que me repassaram, que aquela fosse para cima, senão vai parecer que é uma madeira trancando, socando a água para baixo. Tem cano lá também? Quer dizer, a Corsã, em vez de fazer por baixo da ponte, deveria fazer acima do nível. Daí não tranca uma parte do fluxo. Então, acho que isso aí é o encaminhamento que nós devemos fazer, né? Eu acho que já que a vereadora Salete Cadore fez isso aí, fez esse pedido, eu acho que isso venha a auxiliar, né, o encaminhamento desse assunto.
Eu só para completar, dá licença, eu só quero exatamente isso, vereador. Eu gostaria que as coisas fossem registradas em primeira mão, porque a gente, por exemplo, às vezes uma medida simples pode significar um avanço. Então, precisa conversar sobre isso e registrar. Muito obrigado.
Obrigada. Pedido de providências. Ai, desculpa, vereador Nivaldo Tessa.
Não, já que todos também, eu queria só comentar o seguinte, presidente. Eu tive a felicidade de, só quero citar aqui, eu passei um dia depois de Coronel Freitas, que lá em Santa Catarina teve enchente, e Serafina Correia está nas mesmas condições. O rio de Coronel Freitas, ele corta a cidade 3 vezes. Então, se você olhar para Serafina Correia hoje e ver a questão geográfica, o rio que vem do Planalto, o rio da 12, então, assim, ó, é um barril de porno. Mais cedo ou mais tarde, essa preocupação da Salete, eu acho que, assim, ó, tomara que nós não vamos ver. Mas se chegar, dá. Uma chuva que deu lá em Coronel Freire. Poucos dias atrás ali também tu viu que pouquinho de chuva, o que aconteceu na cidade. Se chegar, dá. A gente chama um torró de água. De repente, e chuva é mesmo, nós vamos ver coisa que nós não gostaríamos, vai ficar na história. Tomara que não, nunca aconteça isso. Mas você sabe o que uma água faz? Lá em Coronel Freire, desceu as barrancas dos morros, na primeira ponte, trancou tudo, sabe, que desceu o morro. Então você imagina se lá no Planalto vir um torro d'água que trancar lá a ponte, vamos dizer, na BR, e começa a descer e alagar a cidade. Só que daí, então assim, essa preocupação só, eu acho que é bom, é viável, o poder público tem que estar alerta, tem que ter uma equipe, a defesa civil, através de um laudo, um projeto, e ficar atenta, muito atenta na abertura dos valos, alguma coisa, para que se o dia acontecer isso, que nós temos um pouco preparado. Obrigado.
O pedido de providências número 20 da vereadora Salete Cadore, como os demais, será enviado ao Poder Executivo. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias recebidas de terceiros.
Serafina Correia, 28 de setembro de 2015. Ofício número 012/2015. A Sua Excelência, senhora Elenide Fátima Castro Pisato, presidente da Câmara de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Prezada senhora, Primeiramente, gostaria de cumprimentá-la pelo brilhante desempenho à frente da nossa Câmara de Vereadores. Em resposta ao vosso ofício de número 103/2015, referente ao pedido de providências número 13/2015 do vereador Paulo José Massolini, informo que estive em contato com o nobre vereador, o qual me auxiliou na elaboração de algumas placas com dizeres em italiano, que foram confeccionadas e adquiridas pela Prefeitura Municipal. E nas datas de 25 e 28 deste mês, com a nossa coordenação, foram fixadas em nossas ruas, avenidas e também em frente ao Centro Administrativo e Praça Matriz, que com dizeres contribuirão em muito para que nossa cidade de Serafina Corrêa, além de ser a cidade simpatia, também seja conhecida como capital nacional do talhão. Esperamos ter atendido vossa solicitação em atendimento à tão nobre iniciativa e nos colocamos sempre à disposição. Atenciosamente, Nelcídio Roberto Albão, coordenador-geral, Secretaria Municipal de Turismo, Juventude, Esporto e Lazer. Escola de Ensino Médio Rainha da Paz, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Convite. A Escola de Ensino Médio Rainha da Paz tem a honra de convidá-lo para a cerimônia de abertura da sua primeira Feira do Livro, a qual será realizada no dia 29 de setembro, às 8 horas, no Salão de Atos da Escola. O convite estende-se também para o encerramento, que acontecerá no dia 30 de setembro, às 16 horas. Gratos desde já pela sua presença. Atenciosamente, a direção.
O convite da Escola Rainha da Paz é estendido a todos os demais vereadores. Passamos neste momento à comunicação de líderes. Com a palavra, Paulo Massolini, líder da bancada do DEM.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, público presente e funcionários presentes. Gostaria de dar um retorno sobre a minha participação no primeiro encontro nacional dos municípios plurilingues. Embora parecesse que fosse um encontro pequeno, se tornou um encontro muito grande. Tinha gente do Pará, Amazonas, Nordeste presente, Rio de Janeiro, São Paulo. Principalmente, é lógico, como feito em Florianópolis, mas pessoal de Santa Catarina, mas muitos gaúchos presentes, interessados nos assuntos e defendendo teses. Como o assunto é em torno de Florianópolis, lá existe muita área alemã. Então, óbvio que eles falavam mais do pomerano, que é um dos dialetos, porque nós falamos italiano como representação de toda a cultura italiana, cultura da imigração, mas ele já é diferente. Eles podem falar alemão porque muitos vieram falando alemão. Mas tem outros dialetos fortes que são bem diferentes um do outro. Um é austro-húngaro, porque é na divisa lá, né? Hoje é Tchecoslováquia, assim por diante. E aí eles têm o Pomerode, o Westfália, falado aqui, por exemplo, em Teutônia, por aí, é o Westfália. E tem em Lajado. Lá em São Lourenço do Oeste, por exemplo, São Lourenço do Sul, por exemplo, é o Pomerode e Uldrich em outros lugares do Rio Grande do Sul. Então eles falam em três mais o alemão e nós um só, que é o italiano. Então, o que que acontece que nesse encontro foi tão importante porque mostrou interesse nacional para a manutenção das línguas. Não se falou só dos municípios, fala-se também das línguas fronteiriças, né? Tipo assim, Uruguai e Argentina, como é que eu ensino, como faz com o Brasil. Porque existem pessoas de lá que vêm para cá, como daqui vão para lá, como deve fazer nessa linha de fronteira. A nós não nos interessava muito. Falou-se também do ensino das línguas oficiais de aceitação. Mas muito se falou também do ensino e dos avanços que possam ter, porque a consciência maior lá era do que fazer das línguas que o Brasil vem reconhecendo. E até esse momento, embora se falasse do Pomerode, desse aí,
ainda não há o reconhecimento dessas línguas. Ainda continua reconhecido a nível nacional o talian e duas línguas indígenas. E essas estão em via de aprovação, mas ainda não são a Pomerode, essa aí. Mas já existem municípios trabalhando há muito tempo com essas línguas. Mesmo elas não sendo oficializadas pelo governo federal, ou seja, ainda não tem a titularidade de língua reconhecida, por ser uma língua de natureza histórica, tradicional, ela já é ensinada nas escolas. E eles ensinam nas escolas, mesmo não tendo dentro do curricular. Eles dizem que forma no extracurricular, ou seja, a maioria desses municípios, duas vezes por semana, dá para fazer na parte da tarde, então passa o almoço para os alunos que ficam na escola e permanecem pelo menos duas semanas. E com a aprovação geral da população. Uma preocupação sempre de todos os governos, né, e isso a gente vai espalhar com o passar do tempo, é que como é que ficam as outras pessoas, né, que não são da etnia? Diz com a maior facilidade do mundo assimilando. Não tem essa história porque tem o índio lá no meio, porque tem o... Né, tem um município que é identificado quatro línguas presentes no município. A italiana, quer dizer, o italiano menos no Espírito Santo. Mas o alemão é o mais forte, que no caso seria o Pomerode. Eles estão ensinando o Pomerode e os outros estão aprendendo. E com aceitação dos pais que são de outras etnias. Vê, eles consideram quatro línguas lá, porque tem o alemão, o Pomerode, o italiano e uma indígena. E mesmo assim, e o português. Os portugueses não se preocupam no ensino, porque já é normal. Então, vendo isso, saiu uma carta lá de Santa Catarina com os pedidos, né, para o fortalecimento desse reconhecimento, como os municípios devem trabalhar, como os sete ministérios devem se envolver nesse processo, inclusive comprometendo cada vez mais o Ministério da Educação, para que realmente seja o momento de oficialização. Eu, pelo menos, encaminhei 12 propostas e foram aceitas 8 propostas, né? Porque outras eram um pouco particulares e não teve particular, eu digo, de interesse de uma linha só, como uma carta geral, não foram aprovadas, não foram aceitas. Mas no sentido até uma delas, que o governo do Rio Grande do Sul, que reconhece o italiano como língua, italiano como patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, que comece a normatizar, ou seja, que realmente saia só de uma lei para normatizar e, como consequência, fazer ações. Um dos pedidos é que se faça, e o IFAM, e que concluo agora, que o IFAM está solicitando, é que se faça um mapeamento no município, quantas pessoas sabem realmente falar, para começar a entender o município. Isso a gente já tinha falado no passado aqui, mas eles vão insistir bastante assim, fazer um censo no município para saber quantas pessoas realmente falam, quantas entendem, né? E saber a diversidade linguística, não só do italiano, como outras línguas presentes no município. E eles estão fazendo tudo para capacitar o município para fazer isso aí, envolvendo inclusive o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o que faz as pesquisas. Obrigado.
Obrigada. Vereadora Salete Cadore, vice-líder do PMDB.
Boa noite novamente. Eu quero retomar a questão das enchentes e fazer aqui em nome do meu partido e de outros cidadãos serafinenses que estão preocupados com isso, uma proposição de que a gente faça uma audiência pública muito tranquila, muito informativa, para que a comunidade venha nos relatar os acontecimentos relativos à enchente ou às últimas enchentes. E isso seria uma verdadeira audiência pública, é uma verdadeira audiência pública. Nós precisamos ouvir oficialmente, enquanto vereadores aqui na Câmara, para que as pessoas digam das suas preocupações em relação a isso e a gente faça o registro. Acho que ao final da audiência a gente poderá ter até alguma condição de fazer uma síntese, um encaminhamento ao executivo, ou nada, ou a Corsã, mas nós precisamos ter este conhecimento da onde é que nós estamos sofrendo algum alagamento. Eu quero dizer aos senhores que isso me parece uma questão urgente e que a gente precisa fazer enquanto as pessoas estão ainda se recuperando da enchente que sofreram recentemente. Então, essa é a proposição que eu venho fazer aqui, de que a gente encaminhe essa audiência pública para ouvir a comunidade. Muito obrigada.
Obrigada. Líder da bancada do PP, vereador Nelson Meson.
Senhora presidente, senhores vereadores, secretário, imprensa e o público que nos assiste. Nessun le tanto grande que non può imparar, e nessun le tanto piccolo che non può insegnare. Questa è bella, né Paolo? Acho que ninguém è tão grande che non possa aprender, ninguém è tão pequeno che non possa insegnar. Eu acho que essa placa foram muito feliz, parabéns Paulo. Eu acho que isso com certeza muitas pessoas que vão passar em frente a essa placa vão ler isso aqui, vão pensar muito, ou pelo menos um pouco na vida deles. Eu acho que o assunto não pode fugir muito da enchente, se é que podemos chamar de enchente. Eu classifico mais uma fatalidade, mas podemos dizer de enchente. Eu quero comunicar, principalmente ao vereador Paulo, que falou primeiro daquele cano que passa embaixo daquela ponte lá da Vilma Valar. Felizmente, eu acho que o tempo percebeu que estava sendo colocado o cano lá na frente da minha rua, exatamente para eliminar aquele cano. Então, quero crer que nunca mais aconteça. Ainda está lá. Quero crer que eles vão, que eles retirem logo. Foi feito para isso. Então, passa na frente da minha empresa ali e sobe aqui exatamente para eliminar aquele problema, que é muito sério. Eu conheço o cano lá da Corsã, sem mentira nenhuma. Ele é abaixo da chapa da ponte, uns 50 centímetros. Então, qualquer coisa que tranque... como aconteceu agora, né, que infelizmente desceu uma árvore e tinha até uma máquina de lavar roupa. Aí parou, trancou tudo e explodiu. Porque, na verdade, a vazão do rio, eu moro lá e eu levantei e eu vi, se toda a água que corria nos dois lados da rua, no lado de cá e no lado de lá, estivesse dentro do rio, mesmo assim não teria transbordado o rio. Então, na verdade, não foi... chuva o suficiente para que o rio invadisse as ruas e as casas que invadiram aqui. Então foi exatamente por isso. A gente sabe que em outros locais teve problemas lá na 12, né? Mas isso era um problema sabido já. Em conversa com o prefeito hoje, já teve a reunião com o pessoal, se reuniram e foram lá no gabinete dele. Vai ser pelo menos tentado resolver o problema. Me parece que na época que foi feita aquela ponte lá no Benini, lá em cima, lá na Seraria, né, os moradores de lá teriam se reunido e teriam ido conversar com o prefeito na época, que aquela ponte era muito pequena. E a resposta que obtiveram era que os engenheiros tinham feito os cálculos que não ia ter problema nenhum. Mas o problema está aí, então hoje tem que resolver, né? E certamente, os senhores lembram que, graças a Deus, né, tomara que nunca mais aconteça, mas fazia alguns anos que não acontecia mais nada, né? Porque onde era permitido, onde o Poder Executivo obteve a permissão para alargar e limpeza dos rios, o fez. Que aqui para baixo, graças a Deus, nunca mais aconteceu, né? Foi colocado tubo, foi limpado os rios, foi afundado, foi, né, feita uma limpeza geral, então graças a Deus. Mas lá de cima não tinha sido feito, então vai ser feito lá de cima também. Acho que a preocupação dos senhores vereadores procede. Nós temos que estar atentos, temos que estar, principalmente com a água, temos que estar sempre alerta, né? Mas tenham a absoluta certeza que o executivo está fazendo o possível e o impossível para que todos esses problemas sejam sanados e que não aconteça mais. Tomara que nunca mais aconteça, mas se um dia chover, que nem o colega citou lá em Coronel Freitas, né? Aquilo lá realmente foi uma coisa fora do normal, né, Tese? Eu tenho uns parentes lá também, tive a oportunidade de ver, aquilo lá foi fora do normal, não tem explicação, né? Aquilo não era chuva, aquilo descia baldes de água. Então não há riacho, não há rio que aguente, não é nada. Mas eu acho que procede, senhora presidente, eu acho que temos que estar atento, mas também podemos ter a tranquilidade que o nosso prefeito está fazendo tudo o que ele pode, tudo que for do alcance dele, ele vai fazer para que nenhuma família possa sofrer essas consequências. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Passamos à ordem do dia com as matérias aptas para votação. Requerimento de licença número 9/2015 do vereador Paulo Massolini, que requer licença do cargo de vereador para o período de 13 a 27 de outubro de 2015 para tratar de assuntos particulares. Passamos à votação do requerimento de licença número 9/2015. Vereadora Dir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Nivaldo Tese.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Requerimento de licença número 9/2015 do vereador Paulo Massolini, aprovado com 8 votos favoráveis. Projeto de lei 63/2015, que dispõe sobre o recolhimento e o transporte de galhos relativos ao desbaste de árvores depositadas nas vias públicas e da outras providências. Solicito ao relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, vereador Nelson Mesomo, para que faça a leitura do parecer.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo regulamentar o recolhimento, o transporte e o destino resultante de podas ou de desbaste de árvores realizados nos imóveis privados, prevendo inclusive o preço que será cobrado para o recolhimento. Fundamentação: a iniciativa da lei quanto à matéria encontra-se atendida, já que inserida nas competências conferidas aos municípios, conforme dispõe a Constituição Federal, que delega a competência constitucional aos municípios de legislar sobre assuntos de interesse local, bem como previsão contida na Lei Orgânica Municipal. Também compete ao prefeito organizar os serviços conforme atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal. Opinião: assim é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei número 63/2015, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Paulo José Massolini e do revisor Jairo Vidmar.
Obrigada, vereador. Abre-se espaço para a discussão do projeto de lei 63/2015. Passamos à votação do projeto de lei 63. Vereadora Dir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Nivaldo Tesa.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Projeto de lei 63/2015 aprovado com 8 votos favoráveis. Projeto de lei 68/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016. Solicito ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, vereador Nelson Mesomo, para que faça a leitura do parecer.
Conforme exposto na exposição de motivos, o presente projeto de lei em análise, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício financeiro, foi realizada em conjunto com os diversos órgãos administrativos. Para efeito da estimativa da receita, foram utilizados os parâmetros de crescimento do PIB e taxa de inflação, entre outros, aplicados sobre a base de cálculos da arrecadação prevista para 2015, com apuração até o mês de julho corrente, resultado em uma receita e despesa prevista para 2016 no valor de R$ 56.700.000. Fundamentação: É de competência do município a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme o artigo 10, inciso 5 da Lei Orgânica Municipal. Prevê ainda no artigo 46, inciso 4 da lei, da mesma lei, que a iniciativa é do prefeito municipal. O artigo 34, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, confere competência à Câmara Municipal de Vereadores para deliberar pela aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO está em conformidade com o estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Por fim, cabe ressaltar que existe a obrigatoriedade de realização de audiência pública, conforme expresso no artigo 44 da Lei número 10.257, de 2001, Estatuto das Cidades. No artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no artigo 123, parágrafo 2º, o que restou atendido através de audiência pública realizada na Câmara Municipal de Vereadores no dia 21/9/2015. Opinião. Assim, diante do exposto, é pela viabilidade técnica do projeto de lei número 68/2015, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Gilmar Facco e da revisora Salete Cadore.
Obrigada. Abre-se espaço para discussão do projeto de lei 68/2015. Passamos à votação do projeto de lei 68. Vereador Nelson Mesomo.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nivaldo Tese.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Gilmar Facco.
Aprovo.
Adir Soranzo.
Aprovo.
Projeto de lei 68/2015 aprovado com 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 69/2015, que altera o marco inicial dos prazos previstos nos artigos 3º e 8º da Lei 2661, de 29 de março de 2010, que dispõe sobre concessão de direito real de uso e da outras providências. Em 14/9, o projeto de lei 69 teve pedido de vista do vereador Nivaldo Tesa. Em 28/9, pedido de vista da vereadora Salete Cadore. Neste momento, passamos à discussão e votação do ofício 420, que retira o projeto de lei 69/2015.
Quero discutir.
Vereadora Salete Cadore.
Não, eu só quero fazer algumas considerações, porque, na verdade, esses dois projetos, eles são não só preocupantes, eles são intrigantes. E mesmo com a falta, às vezes, de conhecimento jurídico à altura de minha parte, ele é um projeto que propõe a retroatividade. Quer dizer, isso não, para o bom senso, não dá para depois que as coisas aconteceram, aí nós vamos fazer uma lei para regulamentar. Isso chamou muito a atenção, então eu, além das orientações aí, que eu não tive muito acesso por culpa minha, talvez, não tinha lido os outros pareceres, eu busquei uma orientação junto ao IGAN, que é uma entidade que essa Câmara de Vereadores busca a sua orientação jurídica quando tem coisas conflituosas, né, como é o caso dos dois projetos. E, na verdade, o parecer que nós recebemos também registra a mesma estranheza, né, quanto uma lei propondo a retroatividade de uma data. Quer dizer, não podemos. Então, há um impasse jurídico. Acho que essa questão precisa ser melhor avaliada e mais aprofundada. E é preocupante. Essa questão não será simples de resolver. Inclusive existem algumas sugestões, né, de como é que se pode resolver a questão do terreno, uma vez que os usuários, os que têm a concessão, eles, pela lei anterior, eles a perderam. Então, precisa ver o que, se vai fazer isso. Eu acho que eu concordo com a retirada do Poder Executivo, acho que a gente precisa realmente aprofundar esse tipo de discussão para buscar uma solução que seja à altura. Muito obrigado.
Obrigada. Vereador Paulo Massolini.
Senhora Presidente, senhores vereadores. Embora tenha o parecer do IGAN, também tenho o parecer da DPM, a qual os municípios, né, os prefeitos se baseiam. E o DPM tem sido o apoio, né, para os prefeitos, inclusive nas suas defesas, nas suas dúvidas. Eu vejo que, novamente, nós caímos na própria justificativa, dizendo, atendendo à política de incentivo das empresas que vem desde o ano de 1969. Então, é uma velha história que a gente tem coisas muito antigas ainda dentro do nosso processo e que faz com que, no momento em que surge isso, o prefeito também não pode se expor em querer, eu penso que ele não vai querer fazer doação, a não ser que ele tenha um amparo muito grande, porque se ele for dar para alguém em particular alguma coisa, ele vai ter que dar muita explicação para mim. Isso pode ferrar com o prefeito. E como ele tem tentado, né, tentado, porque tem muitos prefeitos que tentam fazer o melhor possível e mesmo assim acontece alguma coisa que alguém julga que não está certo. Quantas vezes nós estamos envolvidos ou pessoas são envolvidas por processos judiciais que pensam que tem um caminho e algum juiz decide de outra maneira. E que tu diz, mas é impossível que alguém tenha pensado. Ele pensou de outra maneira, do que a nossa ou do que a grande maioria. Então, pode julgar um prefeito e condená-lo por determinada coisa que ele não está nem prejudicando a prefeitura, né? Está fazendo alguma coisa que houve uma irregularidade no preenchimento, que é comum. Já tem acontecido, nós tivemos isso aí nos loteamentos, né? Nós não tivemos que fazer, porque na época não foi exigido o que precisava, foi descuidado, alguém não deu importância, alguém não foi fiscalizar, alguém tentou consertar, e assim por diante tivemos que ajeitar tudo. Com o passar do tempo, esse terreno acaba sendo do proprietário, esses que estão aí citados. Quer dizer, automaticamente o terreno será dele. Então não vejo que a doação será o caminho mais correto, né? E outra coisa, tem investimento. Então já ouvi vereador dizendo assim, não, vai lá e tira o terreno do cara, vai ter que pagar a indenização do que já tem em cima. Não é vantajoso para o município fazer isso aí. Então, se houve erros, que sejam erros para corrigir. Eu sempre disse isso aí, independente de quem é prefeito. Esse prefeito pode estar cometendo algum, ter se descuidado, que não cometa mais o erro, né? Como outro se descuidou, que esse devia ter aprendido, mas alguma coisa ainda fugiu, né? Então que se faça a coisa mais correta. E se baseado em lei muito antiga, pior ainda. Mas acho que não deve ser doado, me parece que vai ser um risco muito grande. Corrigir de uma maneira ou outra, deve ter encontrado algum caminho um pouquinho diferente do que está no projeto de lei, por isso foi retirado. Mas obviamente esse terreno um dia será de ser dono. E pagar a indenização pelo que está em cima, não me parece que também seja o caminho. Obrigado.
Vereador Nivaldo Tese.
Senhor presidente, eu pedi vista no dia que eu cheguei nessa casa e eu li o projeto pelo seguinte: eu não sou contra os empresários que estão lá em cima, eu acho que eu conheço os dois que têm o terreno e mérito deles. A questão é o seguinte: se você abre precedente para um, Paulo, você vai ter que abrir para todos. Para todos. Então, assim, ó, se vai contar a partir da data que ele foi notificado para entrar em cima do terreno, os outros também vão querer. Então, assim, ó, é a partir da escritura. Né? Então, a partir da que ele fez a escritura, ele tem os 6 anos mais 1, não é isso a lei? Então, ele vai fazer a escritura agora, daqui a 6 anos ele tem o terreno no nome dele. Ele por ele não ter feito a escritura quando ele ganhou o terreno, erro dele, o erro de orientação, ele vai pagar pelo erro. Ele vai fazer a escritura do terreno agora e vai passar a valer os 6 anos, que é a lei, não sei se mudou agora, era 6 anos mais 1, vai passar a valer. Então ele não vai perder o terreno. É que nós temos que ter um cuidado, porque senão você tem uma lei municipal e de repente você retrai ela, você vai de encontro, daqui a pouco alguém entra na justiça e diz, ah, mas o vereador, o prefeito, tira dele fora, foram os vereadores que autorizaram. uma lei que ela pode ser inconstitucional. Então esse é o nosso cuidado que nós temos que ter. Tem que ter muito cuidado com essa questão. Por isso que eu pedi vista e a Salete pediu um parecer ao IGAN, e o IGAN, pelo que eu vi aí, concordou que nós realmente tínhamos razão. Obrigado, presidente.
Obrigado. Na verdade, o próprio IGAN nos apontou dois caminhos diferentes. Tem uma forma para a vereadora Salete e outra forma para a assessoria jurídica, assim como a DPM. Bem, passamos à votação do ofício 420, que retira o projeto de lei 69/2015. Vereadora Dir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Nivaldo Teza.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nelson Meson.
Aprovo.
Ofício 420/2015 aprovado com 8 votos favoráveis. Projeto de lei 70/2015, que altera o marco inicial dos prazos previstos nos artigos 2º, 7º, 8º e 9º da lei 2662, de 29 de março de 2010, que dispõe sobre concessão de direito real de uso e da outras providências. Em 14/9, o projeto de lei 70 teve pedido de vista do vereador Nivaldo Teza. Em 28/9, pedido de vista da vereadora Salete Cadore. Nesse momento, passamos à discussão. Na verdade, no dia 21/9, teve vista da vereadora Salete Cadore. Hoje, 28/9, vamos votar, então, discutir e votar o ofício 420, que retira o PL 70. Vereador Paulo Massolini.
Só para esclarecer, o IGAN dá dois pareceres, um favorável e um não. Mas a DPM, que é a assessoria do prefeito, deu favorável. Obrigado.
Obrigada, vereador. Passamos à votação do ofício 420 da retirada do projeto de lei 70/2015. Vereadora Dir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Nivaldo Tese.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nelson de Mesomo.
Aprovo.
Ofício 420, que retira o projeto de lei 70/2015, aprovado com 8 votos favoráveis. Projeto de lei 80/2015, que institui turno único no serviço municipal e da outras providências. Solicito ao relator, vereador Nelson Mesomo, que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
O projeto de lei apresentado pelo prefeito municipal, com o intuito de reduzir despesas, visa instituir turno único aos servidores municipais do Poder Executivo, sendo que o mesmo não se aplicará aos servidores da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social. O horário realizado durante o turno único será de 6 horas contínuas, no período compreendido entre as 7 horas e as 13 horas, pelo período de 3 meses, podendo ser prorrogado através de decreto do Executivo, pelo período máximo de 90 dias, ou extingui-lo antecipadamente. Fundamentação: a iniciativa quanto à matéria encontra-se atendida, já que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo iniciar o processo legislativo quanto à proposição que alterem a situação funcional dos servidores, consoante esculpido do artigo 66, inciso 9, e artigo 10, inciso 10, da Lei Orgânica Municipal. Opinião: assim, diante do exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei número 80/2015, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Paulo José Massolini e do revisor Jairo Vidmar.
Obrigada, vereador. Abre-se espaço para a discussão do projeto de lei 80/2015. Passamos à votação do projeto de lei 80/2015. Vereador Nelson Mesomo.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nivaldo Tese.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Adir Soranzo.
Aprovo.
Projeto de lei 80/2015, aprovado com 8 votos favoráveis. Projeto de lei 81/2015, que inclui elemento de despesa na lei municipal 3300/14, LOA, e abre crédito especial. Solicito ao relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, vereador Nelson Mesomo, para que faça a leitura do parecer.
O projeto de lei em análise visa incluir na lei orçamentária anual LOA, elemento de despesas e abrir crédito especial no valor de R$25.000, com vistas a incluir rúbricas orçamentárias e utilizar parte do valor repassado através do Plano Municipal de Acesso à Qualidade, para vencimentos e vantagens fixas de servidores. Fundamentação. A iniciativa da lei quanto à matéria encontra-se atendida, conforme disposto no artigo 10, inciso 5, e o artigo 46, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal. Compete à Câmara de Vereadores apreciar matérias orçamentárias e suas leis vinculadas, de acordo com o artigo 34, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal. A alteração proposta está amparada no artigo 6º, parágrafo 2º da Portaria número 204-GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento com o respectivo monitoramento e controle. Opinião. Assim, diante do exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei número 81/2015, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Paulo José Massolini e do revisor Jairo Vidmar.
Obrigada, vereador. Solicito ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, vereador Nelson Mesomo, para que faça a leitura do parecer.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo incluir elemento da despesa na Lei Municipal Plurianual LOA e abrir crédito especial no valor de R$25.000, visando dar suporte financeiro à rúbrica orçamentária que será incluída na Secretaria da Saúde, manutenção, financiamento, componente qualidade para ser utilizado nos vencimentos e vantagens fixa pessoal. Fundamentação. Em atendimento às normas de contabilidade pública, por não estar previsto e autorizado na Lei Municipal número 3300/2014, o referido valor para ser utilizado deve ser incluído na Secretaria Municipal de Saúde, manutenção, financiamento, componente qualidade, vencimentos e vantagens fixa pessoal, no valor de R$25.000. Servirá de recursos para a cobertura financeira o saldo disponível no exercício anterior apurado em balanço. Opinião. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei por se tratar de inclusão de elemento da despesa na LDO e abrir crédito especial. Com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Gilmar Faco e da revisora Salete Pinto Cadore.
Obrigada, vereador. Abre-se espaço para a discussão do projeto de lei 81/2015.
Senhora presidente, eu solicito vistas ao projeto para a gente aprofundar um pouco.
Projeto de lei 81/2015, com vista da vereadora Salete Cadore. Explicações pessoais. Convido para que faça uso da palavra o vereador Adir Soranzo.
Senhor presidente. Obrigado, presidente.
Presidente, eu gostaria de pedir para me retirar.
Pois não.
Particulares.
Licença concedida. Boa noite, vereador. Vereador Gilmar Faco. Vereador Jairo Vidmar, não se pronuncia, então. Vereador Manuel Gomes. Passo os trabalhos ao vice-presidente Adir Soranzo.
Com a palavra, vereadora Eleni.
Boa noite a todos. Então, a todos e a todas. Eu estava ouvindo os colegas falar sobre a questão das chuvas e das enchentes, dos alagamentos na cidade. E eu vejo que todas essas nossas preocupações, as preocupações manifestadas, são bem legítimas. Mas, e não sei quem colocou aqui que isso está repercutindo muito nas redes sociais, realmente. E como se faz uso das redes sociais, às vezes, de uma forma bem leviana. Porque isso realmente é uma situação que incomoda qualquer um. Ninguém quer ter a sua casa alagada. Nossa, isso traz transtorno para todo mundo e a gente consegue compreender. Agora, os comentários que se ouvem, tivemos nesses dias mais de 20 mil pessoas no nosso estado fora de suas casas devido às chuvas, devido às enchentes. Aqui, claro que, guardadas as proporções, né, a gente teve problemas, mas eu me lembro antigamente que a minha irmã morava aqui neste prédio da Paludo e numa ocasião ela perdeu, o carro dela deu perda total, porque a garagem ficou alagada. E mais de uma vez, porque as outras vezes só não deu perda total porque ela conseguiu tirar antes. E muitas vezes, há anos passados, a gente tinha aqui no clube alagamentos, muitos ali na floricultura do Socol, ali naquele espaço. A gente teve muito ali na Paludo. Ali no Flávio. A gente teve bastante alagamentos lá no Gramadinho, que eu lembro também, né, Tesa? Coisas sérias. Então, algumas coisas, muitas coisas, foram mexidas, tanto que de lá para cá não tinha mais acontecido. Há muitos anos a gente não via isso. Que pena, como diz o colega Nelson, que tem gente que consegue jogar num rio uma máquina de lavar roupa. Claro que esse tipo de coisa vai acontecer. Só que daí, num momento ali, é só a administração que tem responsabilidade. Ninguém mais. E tudo acontece por incompetência do prefeito. Nada do que tenha sido feito de bom tem valor. Aquilo parece que estragou todo o resto. Então, eu vejo que a gente tem que buscar, sim, soluções para os problemas, né? A gente tem que responsabilizar quem tem culpa por eles, mas a gente não pode fazer isso de forma leviana, achando que é descaso ou que nada nunca foi feito. Enfim, que não há interesse em resolver o problema. Hoje, às 10 horas, no programa do Ratinho, tem uma serafinense que vai se apresentar. É a Viviane Vidmar. Então, ela mandou um e-mail, eu acho, né, desde aqui para a Câmara, pedindo para que a gente divulgasse. E que bom, né? Uma serafinense nos representando lá na televisão, que se, quem puder que assista, que vale a pena valorizar o trabalho dela. Eu estive na semana passada, na sexta-feira, visitando o gabinete da deputada Regina Becker Fortunati, acompanhada de uma menina que faz parte da APASC, a vice-presidente da APASC. Fomos buscar apoio para a realização de diversos tipos de trabalho que se possa fazer e que não se tenha conhecimento, para ajudar a APASC, que vem passando por bastante dificuldades. Então, recebi da deputada o compromisso de que ela estará aqui em novembro, e aí eu vou organizar, espero, tenho certeza que vou ter o apoio dos colegas, faremos uma audiência pública com a presença da deputada Regina Becker Fortunati, para que a gente possa tratar desta questão dos animais. E aí lá eu fiquei sabendo de uma coisa que me deixou feliz, porque no dia 8/7/2013 eu fiz uma indicação para que se incluísse no município, no calendário de eventos do município, a Semana de Proteção aos Animais. E agora nós já temos uma lei estadual que institui a Semana Estadual dos Direitos Animais. Que bom, eu fiquei bem feliz. Essa lei vem ao encontro da minha indicação e eu vou solicitar à Secretaria de Educação para que não deixe de fazer um trabalho bem efetivo e interessante para as crianças e adolescentes na Semana de Proteção aos Animais, na Semana dos Animais, que é o dia específico no dia 4 de outubro. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Devolvo os trabalhos à vereadora Eleni.
Obrigada. Vereador Nelson Mesoma.
Obrigado, presidente.
Paulo Massolini.
Senhora presidente, senhores vereadores, para o seu projeto eu ofereço o bisturi.
Para fazer as castrações, nós aceitamos.
Obviamente que era esse o objetivo.
Nós aceitamos, com muito prazer e agradecidas.
Que eu acho que é por aí o caminho, continuo a dizer, porque qualquer animal hoje possa ter uma não necessidade de existir para algumas pessoas. Eu estava vendo uns vídeos muito bonitos no fim de semana ali, soldados, né, nos Estados Unidos, salvando cachorro nas enchentes. Então, até chama atenção que como existem pessoas na defesa, né, dos animais dessa maneira. Eu acho que também, em contrapartida, ontem fui até a Andréa da Rocha para ver se, né, tinha lá um muito bonito, inclusive, a feira de Andréa da Rocha, no meio da chuva, um município menor do Rio Grande do Sul, fazendo uma baita de uma feira, muito bonita mesmo, lá. Inclusive, tinha animais, pequenos animais, e fui à procura de um animal para comprar, e não tinha, mas me ofereceram um cusquinho que tinha lá e era abandonado. Então, como em qualquer lugar tem os animais abandonados, né? E o principal é cachorro. Então, exatamente essas pessoas que deixam esses cachorros são aqueles que não se interessam em fazer castração, fazer controle de natalidade dos animais. Se fosse um por vez, né? Bem, a gente gostaria que as vaquinhas fossem vários por vez, mas infelizmente é um só por vez. Então, tem que tomar muito cuidado, foi nesse sentido que eu quis dizer. É, com relação aos enchentes, ó, a enchente sempre existiu em Serafina. Quando eu morava onde hoje tem a casa da minha mãe, a enchente estourava descendo lá do Causa, estourava e o rio vinha até aqui embaixo no posto Socolo, que hoje é Geller, que não é mais Geller, até o posto Atlântico, vamos dizer assim. A água, toda vez que dava chuva, vinha água para ir, não tinha calçamento naquela época, era uma vila Serafina, né? E assim foi. Então, sempre existiu. Acho que um grande problema foi solucionado quando ali no Gramadinho, principalmente no bairro de Costa, tinha isso. Lá era terrível. Acho que o atual prefeito foi quem solucionou aquele problema, né? Foi o atual prefeito que solucionou. Eu acho que eu não vejo a necessidade de fazer uma audiência pública para saber porque alguém teve a sua casa alagada ou coisa desse tipo. É lógico que não é bom para ninguém quando isso acontece. Mas é eventual, como já aconteceu no Via Gênova, né? Se está certo ou errado, foi construído em cima de um rio. Na época era permitido e construíram. Dava enchente lá e estourava para cá. Foi solucionado aquele problema. Foi solucionado ali embaixo. Pode solucionar alguns problemas sérios que possam acontecer, tirando esse escano aqui no Valar. Que nem tu disse, já resolveu aí, mas tem outros para resolver. Ué, a Corção só nos ferra, tchê. Para esses aspectos, né? Fornece água para nós, né? Que a gente reclama se ela é boa ou não é. Mas ferra também algumas coisas que esses canos estão toda hora estourando. Então, acho que nós podíamos até fazer um pedido, e eu acho que é muito mais interessante do que uma audiência pública, se bem com respeito quem vai solicitar, mas solicitar encaminhamentos para resolver. E um dos problemas é isso aí. E uma conscientização da população. Rede social é para isso aí. Se eu quero fazer fofoca do Faco, eu tenho 300 motivos para falar mal do Faco. Não porque necessariamente ele tenha necessidade de falar, mas eu posso inventar, eu posso criar. Então, a rede social, ela vem aí para ser coisa boa, serve para ser coisa boa e coisa ruim. Quem quer criticar? E aí, imaginem, daqui a pouco já vai sair candidatos, né? Daqui a pouco vai afunilar. Então, tem gente muito malandra dentro desse processo aí, que são maldosos. Então, acho que independente de qualquer problema, o prefeito vai tentar resolver o problema que aconteceu, aonde aconteceu. Mas veja, foram outros pontos muito mais preocupantes. O bairro de Costa, o Paulinho Taborda vinha aqui e bufava. Fazia 500 coisas por cima, né? Quando dava essas coisas aí. E foi solucionado. Vai ser solucionado esse também, né? Mas nós temos que realmente tomar muito cuidado. A nossa preocupação ainda não veio, embora o Vidmar não está aí, que era aquela história daquele loteamento lá em cima, que ia estourar tudo nesse rio e ia estourar aqui no Flávio Sokol, entre aspas, no Clube Gaúcho. Não está acontecendo, graças a Deus que não está acontecendo nada, né? Senão nós íamos estar com problemas. Então, eu tenho absoluta certeza que o prefeito vai tomar as providências para que não aconteça de novo nesses lugares, né? O povo tanto queria uma ponte, fez uma ponte de acordo, mas por desgraça ainda acontece algumas coisas, né? Então, esse mesmo povo que pode hoje em dia dizer assim, pá, estou insatisfeito porque tem alagamento, outro dia estava feliz porque fizeram asfalto na rua, fizeram a ponte nova e assim por diante. Eu acho que os problemas vão surgindo e a gente vai resolvendo. Assim é na nossa casa também. Se a gente conseguisse prever, ninguém morria. Eu, como médico, segurava as pessoas amarradas em casa, não deixava sair para determinados locais, os pais não deixavam os filhos sair de automóvel para não ter acidente. Tem coisas que são da vida e tem coisas que são fatalidade. E a fatalidade, só Deus sabe dizer por que ela acontece. Obrigado.
Obrigada, vereador. Vereadora Salete Cadore.
Boa noite a todos. Como eu já tenho conversado sobre a questão das águas, das chuvas, que talvez não dê para chamar de enchente, porque foram momentos, né? Eu volto a falar sobre isso. E quero esclarecer o seguinte. Eu não vejo, eu redes sociais me comunico muito pouco, eu me comunico com a minha família, algumas coisas, alguns amigos, assim, os feliz aniversário, portanto, não estou afetada pela rede social. Segundo lugar, os alagamentos acontecem e têm acontecido em maiores proporções. Terceiro lugar, eu não mencionei nos meus pedidos o papel do executivo, porque não acho que ele tenha que fazer alguma coisa nesse momento, porque depois que alagou, alagou. E quero dizer também que o papel da prevenção não é apenas do prefeito que vai concluir seu mandato no ano que vem. O papel da prevenção é do conjunto da sociedade serafinense. O papel da prevenção é dos técnicos que têm que orientar as pessoas que vão construir para que construam adequadamente. O papel nosso é abrir os olhos das pessoas para que os modelos das suas casas, para que essas coisas construídas em cima dos morros tenham um jeito de fazer com que, que o escoamento da água seja feito da melhor maneira possível. O papel desta Câmara de Vereadores é pensar a sua cidade, não ficar absolvendo o senhor prefeito constantemente. Parece que ele tem culpa. Que eu saiba, não é ele que regula a chuva veio. Se ele fez uma ponte aqui, uma ponte ali, tudo bem. Ele disse que ganhou 11 milhões do governo federal, então tem mais que fazer as pontes mesmo. Mas o que eu quero chamar a atenção dos senhores é que quando os morros têm as árvores, que suas raízes funcionam como esponja, as coisas são diferentes. E nós temos que começar a observar isso, discutir as leis da natureza com a sociedade. Se discute tudo com a escola, se bota lá. Agora não é para falar, não é para falar que alagou. Mas como não é para falar? Tem que falar. As pessoas estão com medo que a gente vai falar mal do prefeito, que não sei o quê. Não é isso, gente. E se falar do prefeito, qual é o problema? Ele não é um homem público? As suas ações têm que ser analisadas e julgadas. Os seus projetos têm que ser avaliados. Qual é o problema? Vamos fazer isso com respeito? Não é o problema. Agora, nós precisamos discutir, sim, senhores, o fato de nós morarmos na serra e de estar aumentando a questão do alagamento na nossa pequena cidade. E tomar medidas técnicas. Eu não escutei isso do Zé da Silva na esquina. Eu escutei de engenheiros dizendo, isto vai alagar, mas não agora. O ano passado e outros momentos. Esta coisa vai piorar. E quando veio o último asfalto, a Cadore Transporte encaminhou para o senhor prefeito municipal uma carta de alerta sobre a questão dessa quadra aqui. Porque a nossa residência e a nossa empresa, ela é, o prédio é dos mais antigos do quarteirão. Mas tudo bem, Ele tomou, a prefeitura tomou lá as medidas que achou que tinha que tomar, entrou dessa vez 40 centímetros de água parelho, mas ninguém pediu nem indenização. Não se preocupem, não pedimos, estamos lá lavando e secando papel até agora. Mas não, isso não nos dá o direito de ignorar o fato. Eu conversei com o pessoal lá da 12, tem gente que continua se prevenindo. Eles dizem, às 2 da manhã eu estava sentado esperando a enchente, porque eu sabia que vinha enchente. Então, a gente precisa cair na real e tomar algumas providências, orientar calmamente, para que os que projetam suas casas, os que fazem seus jardins, as ruas, pensem para nós fazermos as coisas da melhor forma possível. Claro que nós não vamos ser alagados como os caras que moram lá em Gravataí. É diferente, Serafina. Está em cima da serra. Agora, isto não dá o direito a esta Câmara de Vereadores e a essa Prefeitura de ignorar os fatos. Essa questão tem que ser uma questão de pauta. Ou tem algum problema? Eu disse no começo, vamos ouvir respeitosamente. Vamos organizar um banco de dados. Pedir providências ao Executivo. Eu rezo para que o Executivo me entenda corretamente, porque senão ele não vai encaminhar o banco de dados. E, para concluir, sabemos que existe na cidade, no, na prefeitura, a Comissão de Defesa Civil. Tem que fazer alguma coisa, é isso que nós queremos. Muito obrigada.
Obrigada. Vereador Nivaldo Tese.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereador. O público que nos assiste essa noite. Parece que Deus abençoa essa casa, né, presidente? Ultimamente, né? Está mais calma, mais tranquila. Nosso tempo não era assim. Talvez teve a mão de Deus que jogou água benta. Que bom, tomara que continue assim. Porque não é fácil você ir para casa nos nervos alterados, às vezes com discutir projetos, Salete, concordo? Tem que discutir, tem que cobrar, tem que fazer. Mas às vezes se leva para o lado pessoal e as coisas não é fácil. Mas tomara a Deus que continue num um ar amigável assim, tá? Deixa o facão vingar. Senhor presidente, eu já estou encerrando hoje a minha passagem por essa casa, mais uma vez agradecer ao colega Avando e deixar duas sugestões. Vou deixar como assim, que a mesa diretora tome providência ou que faça. É com relação aos terrenos que estão hoje, os proprietários que querem construir, que é essa lei nova que está nos 30 metros, que faça um pedido à mesa diretora dessa casa, à engenharia ao poder público, ao setor de engenharia. Quantos terrenos tem hoje? Quantas pessoas estão impedindo de construir? Quantos problemas tem hoje dentro do município com essa questão? Então, que se faça um levantamento e que a engenharia dê um parecer para que essa casa tome conhecimento e comece a discutir junto, porque como Serafina Correia tem o rio que passa na cidade, muitas pessoas estão impedindo de construir. Mas é uma cidade que ela já tem como hábito, como cultura, as pessoas tem até as casas em cima do rio, e hoje o promotor público está impedindo as pessoas de construir menos 30 metros, porque a lei de 2013 mudou. Então, que essa mesa diretora faça uma reunião com que chama a engenharia e faça um levantamento para nós ver quantas pessoas estão nesse problema. Tem alguns empresários que estão muito chateados, estão gastando muito, como é o caso do Clocir, que está aqui na frente, que eu acho, minha opinião, um absurdo aquela obra estar parada. Talvez essa casa pode entrar e junto à promotoria pública e ver o que pode se fazer, tá? Uma outra questão, senhor presidente, é com relação aquelas pessoas que foram contempladas com a casa. A minha casa, não é a minha casa, aquelas 11 casinhas do bairro Aparecida, aquelas 4 casinhas que tem aqui em cima na capela, perto do Magom, que é o seguinte: a lei municipal determina que essas famílias têm que pagar 10% durante 10 anos. Agora é 15, mas eu acho que essas aí tem umas que se encaixaram em 10 anos. A lei mudou, agora é 15. Só que eu visitei essas famílias e elas estão todas atrasadas, esses 10%. Porque tem casa que tem dois idosos, só tem pensão um. E eles têm que viver, têm que comprar o remédio, pagar água, luz e não estão conseguindo pagar a prestação. Tem casa que tem só um idoso morando e ele não está conseguindo pagar a prestação. Então, assim, ó, nesses casos especial, sugiro eu que através da assistência social façam um levantamento, quem são essas pessoas que estão nessa dificuldade e que o poder público encaminhe uma lei especificamente para a Câmara de Vereador, ausentando essas pessoas desse pagamento. para ajudar elas. Porque ou eles compram o remédio, deixam de comer ou pagam a prestação. São famílias que já vinham vindo tendo problema com a questão social. Já foram dado a casinha, porque era família que sempre deu problema, sempre deu assistência social, sempre teve que amparar. Colocou, mas eles têm que pagar R$80 por mês. E aí eles têm que vir, estão sendo chamados no fórum, passando humilhação, tendo que pegar um advogado para se defender, sendo que o poder público tem, o prefeito ele tem que cobrar, senão ele responde. Ele tem que fazer cobrança via judicial. E tem muitas famílias que estão indo lá no fórum se defender. Então, assim, ó, eu acho que o poder público tem que fazer o levantamento através da assistência social, com o laudo da assistência social, e determina quem são as famílias que estão vivendo nessa, que estão atrasadas com as prestações na casa. E faça uma lei especificamente alegando que elas não têm condição de pagar e que quita as dívidas delas, para que elas possam se alimentar um pouco melhor e possam ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Era isso, presidente. Obrigado.
Para tranquilizar o colega Nivaldo, eu mesma já acompanhei uma pessoa que mora numa destas casas, que passa por essa situação e que esteve aqui na Câmara. E eu acompanhei, fui até a Prefeitura, Secretaria da Fazenda, e eles já estão vendo uma solução para isso. Estão fazendo os estudos, junto com uma outra questão que eu também solicitei e que a gente está vendo aqui, que é a questão da isenção do IPTU para as pessoas sozinhas, as mulheres sozinhas, enfim, em condições assim, específicas. Então, isso já está sendo observado e já está sendo buscada uma providência para ajudar essas pessoas. Quanto à observação do colega sobre o ambiente da Câmara, que bom que um vereador que esteve em outros mandatos, em outras legislaturas, pode dizer que o ambiente aqui está bom. E eu vou te dizer, colega, que não tenho dúvida de que Deus está entre nós, mas não é Ele que está conduzindo o ambiente. Ele está nos conduzindo, não tenho dúvida, mas nós estamos nos esforçando para isso, né? Não é fácil, como o colega mesmo falou, não é fácil quando as pessoas têm posições diferentes, e isso não é só numa Câmara de Vereadores, é na família, em todos os setores em que se convive, né? Mas aqui nós buscamos discutir ideias, não levar para o lado pessoal e discutir as ideias com respeito. E que bom que isto está sendo visto. Eu espero que não só pelo colega, mas por toda a comunidade, que o objetivo é esse, que as pessoas percebam que nós estamos trabalhando seriamente, mas com respeito uns pelos outros. Obrigada, colega Teza, pela contribuição nos dias em que fez parte do Poder Legislativo. Eu quero lembrar os colegas do curso. No dia 1º de novembro se comemora o dia do vereador. No, desculpa, é 1º de outubro. Eu já estou adiantada. O ano está passando muito rápido e eu estou me adiantando. No dia 1º de outubro se comemora o dia do vereador e nós teremos aqui um curso com o diretor do IGAN. Além de, faremos uma abertura com apresentações no Talian, para valorizar o Talian. E teremos um curso durante o dia todo com a presença de vereadores de vários municípios vizinhos. Então, os vereadores todos estão convidados e nós aguardamos a presença. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 33ª sessão ordinária do exercício de 2015 e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia... Me socorre, próximo dia... No dia 5 de outubro de 2015, às 19h30, no plenário Darcy Sobreira Socol. Muito obrigada pela presença, boa noite e uma boa semana a todos.